Olá, sejam todos, pela primeira vez em 2023, bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo, porque o Márcio Gomes está de férias, mas não só por isso, né? Poderia muito bem participar de qualquer forma. A nossa editora, que dessa vez está na frente dos microfones, Mariana Neck. E aí, Mari, tudo bom?
Olá, tudo bem? Tentando aí levantar essa coroa do Márcio Gomes, deixou cair, peguei, não caiu no chão, não está desse...
Como é que é aquela história da princesa, não abaixa a cabeça,
senão a coroa cai? Num certo programa que está voltando, né? É. Levanta a coroa...
Levanta a cabeça para não cair a coroa, alguma coisa
levanta
assim.
Levanta a coroa para não cair a cabeça, claro que também, é isso.
A gente vai falar, nessa volta do C-Pop, de dois filmes. No primeiro bloco, a gente vai falar de I Wanna Dance With Somebody, que é a cinebiografia da Whitney Houston. E no segundo bloco, a gente vai falar de The Fabelmans, que é um novo filme de ninguém mais, ninguém menos que Steven Spielberg. Então, sem mais delongas, porque o programa não pode ser muito rápido, muito longo, aliás, porque a Mari tá aqui... E ela não vai deixar,
não.
Ela quer editar melhor. Subamos a trilha e vamos lá. Antes da gente propriamente... começar o debate, eu quero só dar alguns disclaimers aqui de algumas novidades que a gente preparou para esse temporada 2023 do C-Pop. A primeira delas é que dentro do... Não vai ser nada muito longo, mas assim, antes de cada filme a gente vai dar um contexto assim, do diretor e se precisar de elenco, assim, só para situar o pessoal, para não sair assim, falando do filme ela louca. E outra coisa que aí talvez seja mais importante... é que a partir de agora, em todos os programas, a gente vai ter um aviso sonoro quando a gente for falar de spoilers, que é para facilitar a vida do ouvinte, assim, para ninguém ser pego de surpresa, quem é spoilerfóbico que nem eu, assim, para não ser pego de surpresa, tipo, tava ali lavando a louça, não prestou muita atenção, alguma coisa que a gente falou, quando viu a gente já tava falando o final do filme. Então a partir de agora a gente vai ter um aviso sonoro marcando isso. Vamos também para a parte dos agradecimentos aqui. Primeiro, para o nosso Matheus Santos, que fez as novas artes do C-Pop, que o pessoal pode conferir tanto no YouTube quanto no nosso Instagram. E também agradecer a Espaço Z, que nos proporcionou aí as cabines tanto do filme da Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody, quanto do Fabelmans. Essa semana só título em inglês. Mari, tem
Os Fabelmans. A história, não?
É subtítulo.
Tá. A gente deixa passar,
eu
então.
Eu meio que ignoro. Mas vamos lá. Vamos primeiro falar, então, do I Wanna Dance With Somebody, que é o nome de uma música, né? Falar um pouco, bem rápido, assim, só citar a diretora e a atriz principal, né? Que talvez o pessoal não conheça tanto assim. A diretora é a Casey Lemons. Ela é uma americana. Como atriz, ela tem uma filmografia também já bem grandinha. Inclusive, ela tá no Silêncio dos Inocentes. Aquele clássico lá do Anthony Hopkins com a Jodie Foster. Como diretora, ela também tá aí desde 94 ou 97. Acho que é 97 o primeiro longa dela. Deixa eu dar uma conferida. Amores Divididos. É um filme de 97. Tem bastante coisa de lá para cá. Quer dizer, bastante. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o sétimo filme dela. Tem também alguns seriados. Inclusive, ela dirigiu um episódio do Luke Cage, aquele seriado flopado da Marvel, que era da Netflix e agora está na Marvel. E acho que o filme mais conhecido dela é o Harriet, que é de 2019, sobre uma líder negra que... liderou uma revolução lá contra em questões escravagistas e tudo mais. Com a Cynthia Erivo, que conseguiu até uma indicação Oscar. E agora ela vem para fazer o I Wanna Dance With Somebody, que tem como protagonista, né, no papel, obviamente, da Whitney Houston, a Naomi Eck, que também está numa carreira ainda iniciante. Ela é de 91, portanto, faça as contas aí, Mari, que eu sou de humanas. 20, não, mais
Silêncio.
31?
Simplesmente
31. 31 anos.
É, vai fazer 30. Não, nova. Não sei.
É. Ela é de 91.
Beleza. Ela é de 91. Isso aí.
É, acho que é isso aí, 31. Vai fazer 32 esse ano. É uma atriz que também tem uma carreira relativamente nova. Ela tem algumas participações aí em coisas grandes, como o Ascensão Skywalker, né? O Star Wars, aquele que a galera não curte muito. Também tem outras coisas aí, mas o grande papel dela é, sem dúvida, agora interpretando a Whitney Houston no filme. Para quem não sabe, a Whitney Houston foi uma cantora mega estourada ali nos anos 90. Você muito provavelmente já escutou uma música chamada I Will Always Love You. Não sei se a Mari vai botar um trechinho quando eu falar isso aqui,
claro,
provavelmente.
Claro, acho que eu vou perder essa oportunidade.
No refrão, não. Que é a hora que ela fala.
Tem uma batidinha, né?
A batidinha, e aí vem. Quem não escutou na versão da Whitney Houston, diga-se de passagem, não é a música dela, essa música é uma cover da Dolly Parton, essa é uma música bem mais antiga. Mas quem não escutou a música na voz da Whitney Houston, que é a trilha do Guarda-Costas, outro filme clássico ali dos anos 90, provavelmente já escutou essa música em algum desses programas de música, tipo X Factor ou The Voice, porque quando a pessoa quer mostrar que ela tem muito alcance vocal, ela tenta cantar essa música e geralmente ela se quebra porque essa música é muito difícil. Enfim, a Whitney Houston atingiu seu ápice ali pelos anos 90, depois teve alguns muitos problemas com drogas, foi para a reabilitação, voltou, nunca mais conseguiu cantar como antes, porque, enfim, né, uso de drogas e cigarro acabaram um pouco com a voz dela, não conseguiu mais ter aquele alcance vocal de antes. Tem um casamento conturbado aí também com o Bobby Brown, que era um cantor de rap. E faleceu em 2012, em função justamente desse envolvimento com drogas, ela teve um acidente ligado a isso. A filha dela também, bem mais tarde, também faleceu em condições que não sabe se foi suicídio ou não. Ela foi encontrada na banheira, desacordada, foi levada para o hospital, até os caras tentaram alguns dias, mas a menina também faleceu com 22 anos, a Whitney Houston faleceu com 48, mas vamos falar do filme. Mari, vai lá.
Bom, vamos lá. Esse filme chega na mesma leva aí de vários filmes que estão retratando aí artistas, né, bandas, coisas de cinebiografia. E aí escolheram o Whitney Houston, que tem uma história muito interessante, assim, né, no sentido de cultura pop, assim, né? Ela tem todo esse arco de uma estrela nasce, atinge o seu ápice, depois cai num né, vai caindo e caindo e caindo. A coisa do artista decadente, né, sempre chama muito a atenção. Eu sou muito mais jovem, né? Então eu não peguei muito essa época da Whitney Houston no seu ápice. Na minha, meu imaginário, eu sabia que ela era uma grande cantora, tinha feitos incríveis e conquistado muitas coisas, mas assim era uma artista muito distante, assim, para mim, tanto no sentido de proximidade quanto de ouvir, assim, né? Não parei muito para ouvir as coisas dela. Então, para mim foi bem novo descobrir várias coisas dela, assim, tem várias coisinhas que eu não sabia. Mas no geral é um filme bem ok, assim, não me emocionou em nenhum momento, não me surpreendeu em nenhum momento, não causou muitas reações em minha pessoa, talvez reações ruins, assim, tipo, de ser um filme meio meh, assim, né?
Posso ir?
Pode, tá permitido.
Vamos lá. Não, eu concordo com o meh da Mari, e eu acho engraçado que o cartaz do filme, e acho que no trailer diz, do mesmo roteirista de Bohemian Rhapsody.
Como se fosse algo bom.
É, tipo... eu acho, a gente até pode discutir essa questão de qualidade, que por mais que eu concorde contigo, eu acho que é subjetivo. Mas assim, se não tivesse escrito no cartaz isso, mesmo assim tu saberia.
Com certeza.
Porque é a mesma fórmula do Bohemian Rhapsody. E eu acho que esse filme vai ter os mesmos prós e contras do Bohemian Rhapsody. Pra quem não sabe, o Bohemian Rhapsody é o filme do Queen, né? Que fez bastante sucesso aí há poucos anos atrás com Rami Malek no papel do Freddie Mercury, ganhou o Oscar e tudo mais.
Sim.
Assim como aquele filme, ele é um filme agradável, não sei se é agradável, ele é fácil de assistir. Porque a cada 5, 10 minutos tem uma música boa, ele tem uma edição que ela é ruim, mas ela é ágil.
É ruim só pra mim.
Ela é ruim porque tem muitos cortes
absurdos,
toscos,
assim, cada coisa.
E o andamento da história é ruim, assim, ele tem muito cara de telefilme, assim.
Sim.
Tudo é atabalhoado, assim.
Ou que tu tá lendo o Wikipedia, assim, vou ver o que é, daí tu tá vendo... lendo e vendo, assim, é muito...
Isso,
muito...
então assim, as atuações são boas, eu acho que a menina que faz a Whitney Houston, ela tá bem. Sim. Dentro do que tem que acontecer ali, fala.
Mas a atriz que faz a Robin tá muito ruim, né? Mas não sei se é o texto também.
Pois
se
é, isso,
uma questão, né?
isso, tu tava falando assim, não tem muita novidade o filme, e eu tendo a concordar, mas assim, eu não era tão pequeno já quando ela estourou ali, 94, 93, 94, eu devia ter 15, 16 anos por aí. Eu lembro, óbvio, do sucesso de I Will Always Love You. Essa música não parava de tocar, nunca, em lugar nenhum. Todas as rádios tocavam, a MTV passava esse clipe sem parar. Eu lembro, nunca esqueci disso. Porque eu lembro que era uma música muito tocada em enterro.
Nossa.
Porque, né, se tu parar pra pensar, I Will Always Love You faz todo sentido, né? Música de luto, né?
DJ de enterro.
A pessoa se foi e fica... E eu lembro que teve um caso que alguém chamou a polícia nos Estados Unidos, alguma coisa assim, porque o vizinho fazia, sei lá, 2 dias que tocava de forma ininterrupta I Will Always Love You. Esse era o nível de sucesso da música. Assim, não tem comparativo com o que acontece hoje, porque o universo da música mudou bastante, o streaming vem aí para mudar tudo, e acho que nenhuma música... Ela pode ter muito, muito streaming, mas não tem comparativo com o que era pré-streaming. E essa música tocou muito, muito, muito. Mas, assim, tem coisas da vida pessoal da Whitney Houston que eu não lembrava. Eu lembrava que ela era casada com o Bobby Brown. Inclusive, eu não sei porquê, mas eu tinha um CD do Bobby Brown antes de saber que o Bobby Brown era casado com a... Eu vi algum clipe dele e deve ter gostado. Mas eu não sabia, e eu acho que o filme não trata isso bem, a questão sexual dela.
Sim.
Porque o filme começa... com o relacionamento dela com a Robin.
Uhum.
Que é um relacionamento gay dela com a Robin. O que acontece? Lá pelas tantas, o pai faz pressão, porque ele vê que ela vai estourar e sabe que nos anos 90, né, isso não vai ser uma boa publicidade. O que acontece? Ele dá a entender que, olha, publicamente não pode rolar nada. E até que chega um momento em que ele diz, não, vocês têm que ser vista com homens. A partir dali, ela começa a sair com homens...
Com
o Jermaine Jackson,
assim,
tipo assim, o irmão do Michael Jackson, ela sai com o cara e, tipo, ela larga a outra.
Sim.
É que aí parece assim, eu sou lésbica, mas não é bom pra minha carreira, então
não,
agora
não
sou
mais. Simples assim.
E aí depois fica uma parada que dá a entender que ela tem uma bissexualidade ali. Mas depois não tem mais. Eu não sei. Aí é uma questão assim, meio direito de fala. Não, quem sou eu pra julgar qualquer coisa? Mas acho que o filme trata isso mal.
Sim, com certeza. No sentido de vida pessoal, eu não sabia de muitas coisas que são ali retratadas. E uma delas, realmente, é a sexualidade dela. Tanto que me surpreendeu bastante. No começo, elas se conheceram e eu fiquei... Cara, eu realmente estou vendo o que eu estou vendo. E daí, realmente, sim, elas eram um casal.
Não, e é engraçado. E aí é uma crítica minha do filme. E eu falei ontem com a Mari quando eu saí do cinema. Um negócio assim. Tem um filme que eu adoro, que é o Closer.
Perto demais, tem que dizer.
Closer, perto demais. Eu só ia dizer aquele com a Julia Roberts e o Jude Law e a Natalie Portman. E o Clive Owen. Eu adoro aquele filme. Mas aquele filme, ele tem que ser visto e saber que ele é irreal, porque aquele filme ele é feito só de frases de efeito. Ninguém fala, e aí, tudo bem, como é que tá? Pô, tá calor hoje, né? Não, é só frases mega inteligentes. Só frases de efeito mega inteligentes. O filme da Whitney Houston, ele é feito só de frases de efeito ruins.
Escritas por alguém
escritas
de 15 anos.
Por uma criança.
Eu acho que 15 é muita maturidade, né? Então,
porque assim, as frases são o roteiro... O modo como mostra a relação das duas, ela tá parada, assim, vendo um jogo de basquete na rua, e a outra diz, e aí quem tu é?
Tipo, estudar onde?
Aí ela diz assim, eu sou fulana de tal. Ah, fulana de tal, cara. E elas começam a namorar, tipo, assim. E isso vai o filme inteiro, assim, ele é muito expositivo, só que de uma maneira ruim.
Ele é superficial, assim.
Exato, a impressão que eu tenho é que esse filme não resistiria a uma investigação do Aos Fatos, da Público ou de qualquer agência de fact-checking, porque nada parece natural. Afora as cenas dos shows e das entrevistas, nada parece que foi daquele jeito. Ah, tem que ter liberdade poética. Eu sei que tem que ter liberdade poética, mas, porra, sabe, um pouquinho. Tem uma cena mais adiante que não vai tocar o aviso de spoiler porque não muda nada na trajetória do filme. Mas, enfim, ela tá com a filha dela no sofá, ela tá num momento mal ali, e a guriazinha lá dos seus 5, 6 anos bota a mãe no colo, passa a mão e diz assim, mamãe, eu tenho tanto orgulho de você. Cara, não tentem me convencer que aquilo ali aconteceu, cara. Não tentem, cara.
Sim, aquelas frases, conversas com o cara da gravadora, ali, o produtor.
Isso era uma coisa que, assim, eu não conheço tanto a carreira da Whitney Houston quanto eu conhecia do Queen. Isso me incomodou muito no filme do Queen, muito, porque eu sabia as imprecisões que tinha naquele filme. Tipo, olha, o jeito que começou a banda não foi daquele jeito. Ah, o Rock in Rio eles botam em 78, o Rock in Rio foi em 85, sabe? Tem várias coisas ali que eu não tenho tanta informação da Whitney Houston. Mas eu vi alguns vídeos e eles falam assim dessa comparação do que era real e o que não era. E para minha surpresa, algumas até são assim da relação com o empresário... dos shows, a apresentação do Super Bowl, onde ela canta o hino e tal.
Sim.
A forma como ela é contratada ali também não é bem assim, porque tipo assim, o empresário chegou lá, se encantou por ela, ouviu ela e se encantou por ela. Isso é verdade. Só que ele não era o único. Tinha mais empresários. Tipo, ela era uma puta voz. Não era só ele que sabia. Tipo, a disputa pra convencer ela foi muito mais demorada. O próprio jeito como ela aceita participar do guarda-costas ali, que até é engraçado no filme, assim, tipo, não quero participar, é com o Kevin Costner, opa, então eu quero. Não foi tão fácil assim, mas nesse caso até, beleza, liberdade poética. Mas, assim, é isso. Dito tudo isso, eu acho que esse filme tem potencial para fazer sucesso como Bohemian Rhapsody teve. Eu acho que ele pega muito um público médio.
Sim, ele pega bastante esse público médio, mas assim, eu tenho a impressão que o Queen tá muito mais presente no imaginário das pessoas do que a Whitney Houston. Não sei, falando até de questões geracionais, pra mim, o Queen é muito mais próximo do que a Whitney, sabe? Mas eu acho
pode
que daí depende
ser,
muito
mas, assim,
do
eu acho que ele pega
assim.
Um público, eu não sei se... Eu acho que... Eu tenho quase certeza que esse filme vai fazer sucesso. Eu não sei se no cinema ou depois quando ele for pro streaming. Eu acho ele um filme muito fácil de tu ver. Eu tenho a impressão de que ele vai pegar muito um público... feminino mais de 30, assim.
Pode ser, mas eu tenho a impressão que ele é muito instantâneo. A pessoa vai ver, vai
gostar,
não, e
claro,
pronto.
Exato, ele é descartável.
O do
Queen também
mas
é.
Mas eu ainda acho que tem ali uns 10 minutos, fica, bah, os caras eram foda mesmo, assim, aquela coisa.
Mas
louca,
o dela
assim.
Também tem esses momentos. Aliás, ele é tão fórmula do Bohemian Rhapsody, que Bohemian Rhapsody, ele vai, e aí acaba numa cena mais estendida, musical, que é uma repetição do que aconteceu no Live Aid.
Sim.
Esse filme vai e acaba numa repetição de uma cena musical longa, que é o que aconteceu no
EMA.
Não, não era, no American Awards. Era
EMA, American Music Awards.
Não, achei que confundi com o VMA,
não,
né, cara,
não,
da MTV.
Não, EMA.
No EMA. cara, parece uma fórmula, assim.
É, não, total, assim, tanto que nem tu falou, né, no começo, de que se não tivesse ali no cartaz escrito que era dos mesmos...
Tava ali.
Ele estava ali.
Tava ali.
No menino, assim, mas tá muito parecido, vai procurar, então, tá explicado. Mas a gente pode entrar pros spoilers? Não? Tem coisas...
Vamos lá, toca um aviso de spoiler aí por via das dúvidas.
Uma coisa que tu tinha comentado ali no começo sobre a sexualidade da Whitney, eu também fiquei surpresa, né? E tem umas questões de gênero ali que me chamaram a atenção bem no começo do filme, mas que depois foram abandonadas, né? Que, em tese, ela não performava o dito da feminidade, assim. Tem horas que o pai ou a mãe dela pedem, tem que usar peruca, tem cabelo muito curto, tem que usar vestido.
A própria questão dela ser considerada ou não uma artista negra, que levasse a música negra adiante, né?
É.
A vaia que ela sofre ali na premiação do Soul Train, isso de fato aconteceu.
Sim, isso é uma coisa muito...
Mas também, eles tocam ali e deu.
Largo. É só, tipo, joga e depois não explica, né? Que nem essa questão da sexualidade e também dessa performance de gênero que ela não curtia fazer e tal. Tanto que quando ela foi se apresentar no Super Bowl, ela tem uma frase de efeito, agora eu vou poder ser eu mesma. E daí ela usa roupas esportivas ali, ela não tá... toda produzida. Então, tem essas questões de gênero que eu achei que seria interessante tocar mais aprofundado, mas nada foi aprofundado. Então, não seria isso que iam tocar, né?
Uhum.
Mas é interessante pontuar isso, assim. E a questão do relacionamento com a Robin é bem solto, assim. Tu não consegue entender, assim.
É muito cara de telefilme, né? Porque daí ela tem um relacionamento, um casamento que vai e volta, vai e volta, vai e volta.
E a Robin sempre lá.
É
tosco, né?
É maltratado, assim, mas enfim.
O que mais que eu ia falar?
Pense mais.
Esse filme ele tem que ficar pensando pra ter o que falar, né? Mas as cenas de música que ela cantando
uma coisa interessante pra falar é o seguinte. Assim como no Bohemian, as músicas aqui são dubladas.
E é muito óbvio, né?
Em alguns momentos eu até fui enrolado. Assim, o que eu li é que 95% das cenas da voz dela são dubladas. Eu acho, nesse caso, compreensível.
Sim, óbvio.
Tanto no caso do Bohemian, porque era o Freddie Mercury, como aqui é o Whitney Houston, porque não vai ter ninguém que alcance as mesmas notas.
Não, jamais, né?
Tipo assim, o que ela fazia... Assim, tem uma cena, essa quando ela tá se preparando para a premiação do American Music Awards... Ela já alcançava notas altas. E aí o diretor artístico dela lá bola um plano, bola uma apresentação em que ela tem pouco tempo para respirar, que isso para cantora é difícil, e o cara muda de tom no meio da música. Aumenta o tom. Isso é dificílimo, dificílimo. E ela faz assim, cara. E, cara, tu imagina, para Whitney Houston era difícil, tu imagina uma...
Qualquer
pessoa fazer isso.
Sim.
Então, assim, eu acho plausível que seja. É diferente, por exemplo, do Rocketman lá, que o menino cantou as músicas do Elton John, porque são bem mais fáceis de cantar. Posso até achar que são melhores que as músicas do Whitney Houston, é outra questão.
Mas é
mais fácil. E questão de sucesso, eu até tava vendo aqui, dando uma olhada no Spotify. Vou pegar a Ídola Mora aqui da...
Ai, sim, do Correio do Povo.
Né? De parte do Correio do Povo. A Taylor Swift tem 81 milhões de ouvintes, a Whitney Houston tem 26.
É bem baixo,
mas assim, não sei se eu não me surpreendi positivamente, assim, até. O Queen tem 50. Mas não sei se eu não achei que fosse ter menos, até.
Não sei, é bom é que a gente vai
Beyoncé
poder...
tem 49.
Poder acompanhar agora, se vai ter um boom, assim, se vai rolar um...
Eu não acho que vai ter um revival
não,
dela.
Não, eu também acho que não. Não,
os Beatles têm 26. Os Beatles.
Eu acho
que é uma questão geracional.
É, total, e sim, é porque tem várias questões. Para isso, vocês precisam ouvir...
Fita Expressa.
Exatamente, outro podcast da casa, de música, Fita Expressa. A gente discute sobre streaming, eventualmente, em todos os nossos programas, então tem que ouvir todos os episódios.
É verdade. Acho que podemos encerrar de Dance With Somebody, ou tu quer...
Não, acho que não tem nada a declarar mais. A gente já falou que é um filme muito mediano.
Mas assim, eu acho mediano, mas eu acho que vale a pena ser visto. Tá de boa nas férias.
Não quer pensar, não quer reagir.
Quer dar uma relaxada ali.
Ok.
2 horinhas e 20 que passam rapidinho.
Mas assim, tem o lance de que ele fica muito atrás de outras cinebiografias atuais e é isso, a gente fica no aguardo de outras artistas, outras bandas que têm cinebiografias. E eu vou ter que perguntar, dando uma de host. Já sabe
quem?
A pergunta. Quem tu gostaria?
Quem renderia?
É. Não, quem tu gostaria? Porque render é outra história.
Ah, cara, não sei. Tem que ser alguém que... Putz, não sei, cara. Tenderia a falar do Lennon, mas, cara, não dá pra condensar a carreira do Lennon em 2 horas e meia, cara.
Ah, inclusive, eu acho que esses filmes dariam melhor em série, né? Porque uma coisa
é mas
falar
aí também é meio too much, cara. Não sei. Talvez, de novo, eu vou cair no mesmo exemplo que eu caio sempre aqui. E talvez por ter sido uma carreira mais breve. Talvez a Amy, cara, eu acho que se presta pra isso, mas tenho muito medo de que façam
um
filme
uma área
ruim, assim.
Complexa. Eu pensei, eu saí do cinema e a gente estava conversando sobre isso, eu pensei que daria muito bem com a Velvet Underground, assim. Acho que tem muitas histórias.
Mas a gente já discutiu
legais.
Isso, não daria tanto público.
Ele não seria,
né,
tão pop, mas assim, é só colocar um elenco pop, né? Põe
hoje... tem o Bowie também, né?
Mas já teve, mas não era... Agora saiu, mas não era autorizado.
É,
não
era documentário.
É, meio documentário. E não era autorizado também, né? Não sei. Não, teve
não,
um filme
o documentário,
também. Teve um
teve
filme, filme.
Teve um filme que era meio ruim, assim.
É,
cara.
Não vi. Não vi nem...
Ah, sei lá. Pra mim, qualquer cara do grunge também valia. Não, não o Kurt Cobain, que já é meio manjado, mas... Chris Cornell, assim.
É o cara do Alice in Chains lá.
O Lane Staley também. É. Ou mesmo o Scott Whelan lá do...
Morreu, todo mundo tá morto, né?
Cara, por isso que eu digo, guardem o Ed Vedder num quartinho acolchoado.
Só falta ele. Ai, que horror. E o Billy Corgan, que também não pode.
Batendo na madeira aqui. Mas, enfim, é isso. Vamos sair do mundinho da Whitney Houston e ir pro mundinho do Spielberg. Assim como... O I Wanna Dance With Somebody, que é o nome de uma música da Whitney Houston, estreia nessa quinta-feira, a gente tá gravando na quarta. Também no mesmo dia estreia, já tava em pré-estreia antes, mas estreia, chega aos cinemas, Os Fabelmans, que é o novo filme do Spielberg, Steven Spielberg, diretor. Aqui eu nem preciso falar muito da carreira do Spielberg, porque, né, é o Spielberg.
Sim.
Então facilita. É um filme... autobiográfico, mas não é o Spielberg, tipo, o nome do personagem não é Steven Spielberg. É um filme de memórias do Spielberg.
Autoficção, né?
É, um filme... Tem vários diretores aí agora meio que se revisitando, né? Tem uma levada... Tem vários filmes assim, o...
After Sun...
Não, mas o After Sun é outro tema, que eu digo assim, o diretor se revisitar.
Ah, tá.
O After Sun tem uma parada, mas não é tão mais pra trás, assim. Acho que
é,
o Armageddon...
É mais jovem, né, diretor?
É, o Armageddon Time é isso. E o Fablemans vai nessa mesma levada. Não surpreende a ninguém, que é um filme que vem aí favoritaço na temporada de premiações. A gente tá gravando, como eu disse, na quarta. Ontem à noite foi a premiação do Globo de Ouro. Ele ganhou o melhor drama... O Spielberg ganhou o melhor diretor. Foi-se o tempo em que o Globo de Ouro era o termômetro do Oscar, mas acho que não tem nenhuma dúvida de que esse filme vai ser indicado para o Oscar, o Spielberg vai ser indicado, e ele é o grande favorito. Se vai ganhar ou não é outra história, mas é o favoritaço. Qual é a história, né? Como a gente estava falando, não é um filme sobre o Spielberg. Ou é? A gente vai discutir isso aqui. O personagem central, o menino, é o Sam Fabelman, numa família ali nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. A mãe é mais ligada às artes, o pai é um cara mais racional, trabalha com computadores e com engenharia elétrica, e surge ali a paixão do menino pelo cinema, né? Desde pequeno. Ele começa a fazer filmes muito bons, né, para uma criança. E aí vai dando esse desenvolvimento do menino. É um filme meio coming of age, assim, como vários tem aparecido aí. Esse sim a gente vai ter que em algum momento segurar para dar spoilers. Mas antes, sem spoilers, Mariana Neck, qual a sua impressão?
Ah, é Spielberg, né? Muito tecnicamente perfeito esse filme, assim, né? Eu acho que o que mais chama atenção, assim, ele tem uma história linear, assim, no sentido de ser bem storytelling, né, um começo, meio, fim, assim, tese, né, E muito perfeito tecnicamente, assim, né? Acho que ele tem essa imersão de cenário antigo, de roupas antigas, que também chama atenção. E que nem o Carlos falou, né? É um filme que vem com tudo aí para essa temporada de premiações, porque ele é bem padrão Oscar, assim, né? Os Oscar bait, assim. Então não me surpreenderia se levasse os principais da noite, né? Mas é um filme, assim, tipo, eu gostei, mas, assim, não foi uma experiência muito louca, algo que mudou minha vida. Mas é um filme interessante, que ele fica revivendo essas memórias da infância, da família, que é judia nos Estados Unidos. Então, tem todas as questões raciais, étnicas, da comunidade judaica e tal. Toca em alguns assuntos, mas eu tenho a impressão que o filme melhora mais pro meio e pro final, porque ele se assume, entre aspas, de outra forma, assim, ele parece que se torna um filme coming of age, assim, então acho que ele fica mais divertido e mais interessante, porque, não sei, me agradou mais a segunda parte pro final, porque o começo eu fiquei, cara, eu quase dei umas cochiladas, assim, mas depois ele engata e vai, assim, falando super superficialmente para não dar spoiler, né, que esse tem que tomar cuidado diferente do outro.
Sim.
Mas eu acho que eu fico por aí, assim, é um ótimo filme. Tem essa história linear, é muito bom tecnicamente e vem com tudo aí para a premiação, para as premiações que virão em breve.
Eu tava olhando aqui os últimos filmes do Spielberg.
West Side Story.
E assim, o Spielberg é um cara que produz muita coisa, né?
Ele é meio bem proativo.
Ele é bem proativo. Eu gostei bastante. Eu acho o Jogador Número 1 legal, mas
eu
assim,
gosto
legal.
Acho legal. Eu gostei bastante desse filme.
O The Post eu acho chatinho.
Sim, chato.
Eu gostei muito do Ponte dos Espiões, que é de 2015.
Não vi esse filme, é com Tom Hanks, né?
Isso.
Não vi.
Eu gostei muito, mas eu acho que o Fablemans é o meu filme preferido do Spielberg desde o Munique, que é de 2005, assim, que eu achei esse assim, filmaço, assim. E ali ele vinha numa sequência, cara, fodida de bons filmes. Ele emendou assim. O Munique, antes tinha vindo Guerra dos Mundos. O Terminal, eu acho legal. Talvez o Terminal seja um pouquinho abaixo, mas eu acho divertido ainda assim. O Prenda-me Se For Capaz, eu acho ótimo. O Minority Report, eu acho ótimo. O Inteligência Artificial, eu acho ótimo. O Resgate do Soldado Ryan, acho meia hora ótimo. E depois não acho tão ótimo assim. Mas enfim, cara, assim... Depois tem o Amistad, o Mundo Perdido, e aí tem o Lista de Schindler, que ainda é o grande filme do Spielberg. E eu acho que fica claro assim, que o Spielberg está se fazendo as pazes com o menino Spielberg. Assim, porque é visível... Primeiro, deixa eu falar de algumas questões técnicas que a Mário falou. Assim, é incrível como o Spielberg domina a coisa. Sabe? Ah, quem não consegue diferenciar o que é uma boa direção de uma má direção. Vamos ficar só no exemplo do C-pop de hoje. Vê o I Wanna Dance with Somebody e depois vê esse filme.
Nossa,
sabe?
Tipo assim,
é incrível, assim. Não tem uma cena bem filmada. Todas as cenas são bem filmadas, tudo é bem enquadrado. Tem uma cena lá adiante no filme, de novo, não é spoiler, dá pra falar de boa, assim, que o menino tá encostado num lugar... E aí ele se joga no chão e cai. E ele tá bem enquadrado de pé. E quando ele cai, ele tá tão bem enquadrado quanto. Sabe? É mágico o que o Spielberg faz. A fotografia desse filme é algo de cara, eu me ligo assim, em algumas coisas, mas eu não sou assim alguém que vá prestar tanto atenção em questões técnicas. Só que nesse filme, chegou um momento em que eu tava pensando assim... Cara, é incrível o quanto esse filme é bem, bem fotografado e bem iluminado, assim, no sentido de que, cara, tu sempre tem uma fonte de luz evidente no filme. Assim, presta, quem tá ouvindo e assim, não viu ainda, presta atenção. Assim, tem sempre uma lâmpada do lado ou uma janela muito aberta com a luz estourada. O filme é sempre bem iluminado e parece algo óbvio. Cara, vai ver Pantera Negra 2 aí. Vai ver Game of Thrones pra ver bem iluminado, sabe? Não consegue ver nada, assim. E aqui não, cara. O trabalho do Janusz Kaminski é... Cara, é algo de fora de série, assim. E ele é um cara que já trabalhou várias vezes com o Spielberg em outras coisas. Inclusive no mais recente, que é o Amor Sublime Amor. Também no Jogador Número 1, enfim. Pontos de Espiões, vários outros. Então, assim, nos aspectos técnicos é isso. Acho que a Michelle Williams é sensacional. Eu acho que, para azar dela, é um ano que tudo indica quem vai levar é a Cate Blanchett, né? Pelo Tar, a gente ainda não viu, tá para estrear logo aí.
Mas eu não sei se ela vai concorrer como principal, talvez.
Ela vai concorrer como principal.
Porque daí às vezes tem umas nuances da Lugosa que eles trocam para tentar conseguir, né? Colocar ela como coadjuvante.
Não, mas ela tá como principal. E de fato, ela é uma das protagonistas do filme. A história é o gurizinho, que é muito bom também, o Gabriel Labelle, fazer ele mais jovem, né? Inclusive, na reta final do filme, ele tá fisicamente parecido com o Spielberg jovem, cara.
Uhum.
É impressionante essa semelhança que fica. Eu gostei também muito da menina que faz a namoradinha dele na reta final. Cara, aquela guria, né? Quando ela entra em cena,
enche assim.
Ela enche, exatamente, ela rouba a cena. Eu acho que a...
Traz um frescor pro
era
filme.
Era Mônica, né? O personagem
Mônica,
dela?
O nome da personagem é Mônica.
Isso, é a Chloe East, a atriz. Cara, olha, fiquem ligados, porque acho que essa menina vem forte aí. Então, assim, de aspectos técnicos é isso. De questão do Spielberg se rememorar, eu acho muito curioso a relação que ele faz com os pais. Porque, assim, é um filme sobre a relação dos pais. Ele é um casamento que tu vê desde o começo que ele tá estranho.
Uhum.
A gente vai entrar depois na parte dos spoilers. Mas antes dos spoilers, dá para falar que fica evidente que ele tá largando as pistas desde o começo. E tu já vai desconfiando das coisas. Do que vai acontecer lá adiante. E... eu não sei se dá para falar agora sem os spoilers ou ir mais adiante. Vamos entrar nos spoilers, a gente fala mais à vontade. Então, toquemos o sinal do spoiler e vamos lá. Tá, é o seguinte, é um filme sobre a relação dos pais dele. Dos pais deles. Do Spielberg, né? Do menino ali, do Sam Fableman. E a relação que vai desembocar num divórcio. Então, assim, é o filme inteiro visto da perspectiva do menino.
Uhum.
Tipo, o filme é parcial nesse sentido, assim. E por mais que ele vá dando pistas de que a mãe ou tem um relacionamento com o amigo do pai, ou é apaixonada, ou tem uma relação...
platônica, assim, né?
Platônica. Isso é legal porque o filme não te entrega.
Tu fica, tipo...
Tu não sabe se já rolou ou não rolou. Até o momento da separação, né?
Sim.
Apesar disso, é curioso ver, e eu achei bonito, como o Spielberg é carinhoso tanto com a mãe quanto com o pai. Tipo, e muitas vezes ele fala que a mulher é egoísta e tudo mais, mas ele mostra o lado dela, assim. Ela dá uma definhada quando tá longe do outro personagem, do
Benny.
Do amigo do pai, né?
Benny, né?
Que até, cara, eu achei à primeira vista, assim, duas coisas que eu confesso que um pouquinho de difícil de acreditar no começo, assim. Eu não consigo achar o Paul Dano pai de família, assim. Ele me parece mais jovem do que o papel.
Sim, realmente,
dá.
Parece um adolescente.
E o Seth Rogen, eu não consigo levar o Seth Rogen a sério. Então, tipo, ele como o amigo
talarico, né?
Mas enfim, é do jogo.
Ele aparece pouco, né? Pelo menos isso.
Mas assim, ele é carinhoso tanto com a mãe quanto com o pai. Tipo, não, esse é um filme sem vilões. Tem um guri babaca lá adiante.
Sim, que é
o guri que faz bullying, né? Mas esse é um filme sem vilões, assim. E é curioso ver na carreira do Spielberg como isso muda. Porque se a gente pegar os filmes lá dos anos 80, o pai, nos filmes do Spielberg, era uma figura ausente. Pega ET, o pai tá no México com a nova namorada. Sabe? Tanto que a hora que o Elliot lá fala... Não, a personagem da Drew Barrymore.
Ah, não vou lembrar.
Eu não vou me lembrar o nome agora. Não é Sam, é... Enfim, a menina lá do ET, quando eles estão jantando lá e não sei o quê, e a menina fala que o pai tá com a nova namorada do México, e aí a mãe deles começa a chorar e tal, fica mal. Assim, o pai, a figura do pai nos primeiros filmes do Spielberg era um filho da puta, cara. O próprio Indiana Jones, quando entra o Sean Connery entra no terceiro filme, ele é um cara ausente nos outros dois, e eles têm ali daddy issues, cara.
Sim, o famoso.
E agora é um filme meio que ele faz as pazes com o pai, assim. Que é um cara que tu não sabe ao longo da história se ele tá ciente de tudo que tá acontecendo e tá fazendo aquilo ali pela família, se ele tá ciente, mas ele tá fazendo porque ele ama ela e, enfim.
Ou simplesmente não sabe, o que dá mais desespero.
Porque assim, ao mesmo tempo, pra todo lugar que ele vai, ele leva um amigo. E ele sabe que ela nutre um sentimento diferente pelo amigo.
Sim, na primeira, quando eles foram se mudar pela primeira vez, ela surta, assim, como assim tu não vai levar o cara?
E assim, isso é impressionante na Michelle Williams, na interpretação dela. Tem muitas coisas que ela fala no filme. Agora, tem algumas cenas, a cena quando o guri vê o vídeo, assim, e percebe, eu acho até que aquele, podia ter um pouquinho a menos aquela cena ali, não precisava ficar tão na cara aquele, tipo assim, tu viu, a primeira vez que passa por trás... Tu vê que ele bota a mão na cintura dela.
Ele fica
repetindo umas 5 vezes aquilo ali. O olhar dela pro Seth Rogen. Cara, é impressionante o que a Michelle Williams faz com o olhar nesse filme. Ela não precisa falar nada.
Sim, até a linguagem corporal quando ela tá perto do Seth.
É incrível, né, a cena dela dançando ali. E tu vê que ela é... Não sei se perturbada é o termo.
É, meio desequilibrada, vamos botar assim.
Ela tem...
Não é diagnosticada, mas assim...
Mas é tanto que ela diz ali depois
vai,
que...
Vai pra terapia,
vai pra,
né,
terapia e tudo mais.
Mas não é desequilibrada, né?
Então assim, eu acho um filme muito bonito. Acho uma aula de cinema. E assim, cara... É uma aula de cinema e uma carta de amor pro cinema também, né? Porque é um menino falando de questões técnicas e tudo mais... E aí tem um... Já que a gente tá na parte dos spoilers, tem aquele final que é sensacional.
Sim.
Que ele encontra o John Ford.
Interpretado por David Lynch.
Interpretado por David Lynch. Que ele dá uma pequena aula, assim, uma... Como é que se diz? Uma masterclass em duas frases.
Minutos, assim.
Que é o seguinte. Se o horizonte tá embaixo, é interessante. Se o horizonte tá em cima, é interessante. Se o horizonte tá no meio, é uma merda. E o Spielberg fecha a cena... O último quadro do filme, o horizonte embaixo, quando o horizonte tá perdendo, ele sobe. Cara, é sensacional.
Sim,
o cara
um
é muito foda.
É um ótimo final de filme. Uma coisa que eu percebi bastante agora, porque a gente assistiu há pouco tempo, então a gente tá digerindo esse
há
filme.
Há poucas horas, né?
É como o Sam, né, o Spielberg, tinha dificuldade, assim, de se comunicar. Então ele sempre usou o cinema, né? Os filmes, na hora quando ele foi confrontar a mãe ali, em relação a uma suposta traição, ele não fala pra ela, tipo,
ele
traiu.
Ele só mostra o filme.
Ele mostra o filme. Depois ele tem um lance de gravar umas férias ali da escola, um dia que eles têm de lazer na escola. E ele foi, em vez de confrontar os caras que faziam bullying com ele, ele ganha
o cara
com o cinema,
fazendo o cara que era o vilão ser o herói da história e ele traz pro lado dele.
E ele não conseguiu lidar bem com o fato dele ser posto como um herói, assim. Eu achei essa parte a mais interessante do filme, já é mais pro meio.
A cena da menina com Jesus Cristo também é muito boa.
Nossa, aquela cena do quarto dela, colocando, tem vários quadros de atores famosos, assim, galãs, e daí
Jesus
tem
Jesus
é sexy. A atriz é muito boa, ela tem o timing da comédia
ali,
né?
A guria é muito boa.
Deu pra dar umas gargalhadas ali com ela, assim. Eu fiquei querendo mais dela, assim, sabe?
Cara, e assim, é um filme de 2 horas e meia que, de novo... Cara, eu achei que passa muito de boa. Assim.
A primeira parte eu fiquei meio assim, sonolenta, mas aí depois ele engata,
pra não
vai...
deixar, antes de terminar, só pra não deixar passar, a primeira cena em que o menino faz o filme, que ele faz o filme ali no Ferrorama, cara, os enquadramentos daquela cena
assim,
são nada
tá
menos
vendo,
do,
né,
que fantástico, assim, cara.
Não é,
demais,
realmente.
Achei demais mesmo esse filme.
Mas tipo, tecnicamente perfeito, bem, mas ele é bem tradicional, né? Daí
sim,
entra em outras questões de que...
Sim, assim...
É um filme
eu não acho que eu colocaria ele... Se eu fosse fazer um top 5 de filmes do Spielberg, eu acho que eu continuaria meu top 5 de antes.
Intocável,
assim.
Sim.
Tem que pensar a ordem lá do Tubarão, do
ET.
Contatos Imediatos, do ET. O ET pra mim é o primeiro sempre.
É, eu acho que sim. Pra mim também.
Mas enfim, mas é um filmaço.
Não, realmente é uma experiência, assim. Tu não, pra mim não mudou a minha vida, assim.
E vai ser
é...
aquele filme que as indicações do Oscar devem sair na semana que vem, né?
É, eu acho
ou
que
na outra.
Melhor filme.
Não... Ah, ele é daqueles filmes que ele vai ter 10 pra mais, né?
É, melhor roteiro, acho que coisas técnicas também.
Ah, diga de passagem, é roteiro do Spielberg, coisa que há muito tempo não acontecia.
É, com outro cara.
Com outro cara também.
Mas eu acho que vai ser isso, assim, melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro e algumas coisas técnicas. Eu acho que
os dois vão estar indicados, o Paul Dano vai estar indicado.
Ah, eu já não sei, será?
A Michelle Williams vai estar indicada. E aí depois vai ter fotografia...
Figurino, maquiagem, cabelo, aquelas coisas que ninguém liga.
Acho que todas as técnicas vão estar lá.
É, então...
Eu acho assim, tem várias técnicas que ele vai estar lá e não vai ganhar, porque tem, enfim, tipo, direção de som. Tipo, esse ano tem Top Gun e Avatar.
Sim, são filmes que investem mais
nisso. Edição é uma que ele tem boa chance.
Pode ser.
Se bem que tem muita gente falando no... Aliás, já que eu vou falar agora do Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que são os dois, até o momento, os dois favoritos pro Oscar. Se bem que ontem o Banshees of Inisherin, né? Acho que é esse o nome, né? Ganhou o prêmio de comédia e aí muda um pouco essa corrida. Mas até o momento, pelo menos até ontem, os dois favoritos do Oscar, ainda que não tenham saído indicados, eram o Fablemans e o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O que para mim é inconcebível, porque assim, o Tudo ao Mesmo Tempo é um jogo do gauchão, e o filme do Spielberg é Argentina e França na final da Copa.
É, são filmes bem diferentes, né? Tipo, lógico que
um é bom,
mais completo e mais técnico, mas a gente às vezes quer outras experiências, né? E aí entra aí outras questões, né? Mas aí é para um episódio que a gente vai fazer em breve.
Falando em experiências, eu acho que a gente pode encerrar aqui e ir para as nossas dicas da semana, né?
Dicas da semana. Meu Deus, não me preparei.
Eu vou falar então antes. Vamos lá, dicas da semana. A Mari não se preparou, então cabe a mim começar as dicas da semana. Eu vou começar com uma que a gente até ia fazer programa, mas como a gente acabou não fazendo programa ali na virada do ano, eu vou dar como dica aqui e serve aí. Não vou falar tanto, mas enfim. É Avatar, Caminho das Águas. Caminho da Água ou Caminho das Águas? Contra tudo e contra todos, cara, eu não sou nada fã do primeiro. Eu acho ele bem chato, na verdade. E adorei esse segundo, cara. O James Cameron é outro, assim, acaba o ano, né, o Fablemans já saiu lá no final do ano passado, mas assim, nessa virada de ano, os dois diretores foda pra mim são, no fim, são as puta velha de sempre, assim, que é o Spielberg e o James Cameron, cara. Os caras manjam muito, é um filme bonito, tu esquece lá pelas tantas que nada daquilo ali existe. Sabe? Não é aquele filme de efeitos especiais que tu percebe os efeitos visuais e tudo mais. Gostei bastante do Avatar. E só para indicar rápido aqui também, eu gostei muito do Bardo. Tá na Netflix. E acho que era isso.
Bom, eu não me preparei para as dicas, mas eu vou dar uma dica, então, de que eu tinha falado, que eu queria ver uma cinebiografia do Velvet Underground, então estou aqui, estou dando minha dica musical e histórica também, porque eles têm histórias muito legais relacionadas aí com a arte, né, o Andy Warhol, que é ouvir Velvet Underground. Eventualmente a gente vai fazer um programa no Fita Expressa, não me canso de fazer jabá para o meu próprio podcast que eu tenho junto com o Márcio Gomes, importante pontuar, né, volte logo, Márcio Gomes. E é isso, assim, escute Velvet Underground e escute Fita Expressa.
Se o Márcio demorar a voltar, eu vou fazer contigo um sobre grunge.
Dá pra fazer, me falaram que ele vai demorar pra voltar. Então tá. Não sei, fica aí a dica, né?
Então tá, agradecendo aí a audiência de todo mundo, quem é que vai editar esse programa, Anny?
Põe pros dois, nunca se sabe, aqui a gente não é roleta russa, quem vai editar sabe
tu ou
Aleph Alencar.
Então a gente agradece ou a Mariana Neck ou a Aleph Alencar e a audiência de todo mundo.
Eu espero voltar para falar de filmes, né, também. Então eu só falo de série aqui.
Voltaremos.
Me convidam para falar de série.
Tá. Valeu, um abraço. Até semana que vem.